É o Senhor. Chegamos à mensagem 2 desse novo ciclo de mensagens. Essa mensagem 2, a proposta é a única linha ministerial. Queria dizer que ministério, ministro, em grego, ministério, ministro é diáconos, aquele que serve. Mas se você for ver direitinho o que é o ministro é aquele que cuida de uma pasta específica. E nessa pasta específica, ele tem que desenvolver aquilo que lhe foi incumbido. E ele tem que fazer bem o trabalho. Todo o sucesso do empreendimento de quem o designou é que essa pasta tenha sucesso. A gente vê isso em todos os países, seja monarquia, seja o sistema presidencial, não importa o sistema. Todos têm os seus ministros e todos têm a sua incumbência. Mas isso tudo é copiado do Senhor. Quem inventou isso foi o Senhor. E o Senhor tem uma única linha ministerial, irmãos. A única. E a raiz dessa linha ministerial única começou com Abraão. Então nós vamos começar essa mensagem lá de Abraão. Mas antes de Abraão, nós sabemos que nós tivemos os patriarcas, Adão, Noé. E nós sabemos também que na época do Noé houve um grande problema na humanidade, terrível, a tal ponto que Deus não podia tolerar mais aquela humanidade. Nós sabemos, nós já ouvimos isso algumas vezes, que havia mutantes aqui na Terra. O que eram esses mutantes? Mistura de anjos com homens. E Deus escolheu Noé e sua família, 8 pessoas, para ter um novo ciclo. Mandou o dilúvio e todas aquelas pessoas morreram no dilúvio. E o Senhor, então, continuou, através de Noé e seus filhos. Mas, irmãos, pense um pouco. Foi muito traumático o dilúvio. As pessoas morreram, é uma coisa. Mas os que estavam na arca, a situação era outra. Não era fácil. Foram, se não me engano, 70 dias, não é? Não, começou no 40 dias, né? Muita água, olhava água. Aí parou a chuva, a Bíblia fala que a chuva vem por cima e vinha por baixo. Foi água para ninguém por defeito. Então aquelas pessoas que estavam lá, elas ficaram traumatizadas com chuva, é, não é? E por esse motivo, indo um pouquinho mais rápido, esse foi o motivo principal da Torre de Babel. Por que que os homens que construíram a Torre de Babel? Para que o dilúvio não as pegasse mais. Se vier um dilúvio, nós estaremos protegidos lá na ponta da torre. Então, para aquelas pessoas, chuva era um problemão. A hora que saía, a hora que começava o tempo de chuva, tum, pá, tchá, tudo. Estava registrado na mente delas o dilúvio. Mas só que não confiaram no Senhor. O Senhor você pode confiar. Porque o Senhor tinha dito assim: não mais enviarei o dilúvio sobre a terra. E pôs o arco-íris, né, aquele arco, como sinal. Toda vez que chover, você olha para aquele sinal, significa, Deus lembrou, não vou mais mandar o dilúvio na terra. Se ele falou, está falado. Mas eles não confiaram, eles eram infiéis, eles eram incrédulos. E aí chegou um ponto também que a humanidade estava numa situação muito difícil. Deus teve que misturar as línguas, não estava boa coisa. O povo tornou-se idólatra. E lá no Ur dos Caldeus, O Senhor então começa essa linha ministerial única, chamando quem? Abraão. 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 Quem era Abraão? O idólatra. Ajudava o pai a fabricar ídolos. Absurdo, ídolos. Eles vão lá no meio do mato, cortam uma árvore, trabalham na árvore, faz uma figura daquela árvore e fala assim, oh, que coisa louca isso. Ou uma peça metálica, mesma coisa. Mas o Senhor chamou o Abraão, porque no seu plano eterno, antes da fundação do mundo, Deus tinha um planejamento e ele quer uma coisa. Queria, quer, vai, quer e vai ter o mundo que há de vir. No mundo que há de vir é o que Deus sempre quis ter. Porém, então irmãos, Abraão, ele é o tipo do pai, porque o Senhor Jesus é o Deus triuno, amém? Não existe três deuses. Jesus é o Deus triuno, amém? E Abraão tipifica o pai, mas ele também é o pai da fé. E nós sabemos, irmãos, a experiência de Abraão. Ele foi chamado, ele não foi firme no começo, mas ele foi aprendendo a confiar. Ele foi aprendendo, porque fé não é apenas acreditar. Fé é receber a palavra e ter um bom depósito. A fé que norteia a sua vida. É a palavra que norteia a sua vida. Se Deus falou para Abraão que ia fazer dele uma grande, um reino, uma grande nação, se o Senhor falou, ele iria fazer. Ele tinha que confiar. Mas isso não foi imediatamente. Nós sabemos todas as experiências que Abraão, não temos tempo para falar tintim por tintim, mas nós sabemos todas as experiências que ele tem. Eu selecionei uma aqui, que está em Gênesis 22, 5. Em Gênesis 22, 5, Abraão, sabemos que ele já tinha mais de 100 anos, o Senhor disse para ele que ele ia ser pai de uma grande nação, mas ele não tinha filho nenhum. Como ser pai de uma numerosa multidão sem filho? Nenhum ele tinha. Como é que é isso? Nós sabemos também que Agar deu uma mãozinha, gerou Ismael, tal, mas era Ismael que o Senhor queria. Isaac que o Senhor queria. O que aconteceu? Depois de muitas experiências, ele já estava num ponto muito bom de fé. Nós sabemos que teve fome na terra, ele desceu para o Egito, uma série de coisas. Ele teve experiência com Ló, e assim foi. E ele foi aprendendo, ele foi ouvindo, ele foi tendo um bom depósito da fé, que é a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, a fé é a palavra. Amém, irmãos? E se você não acredita na palavra, você não tem fé. É assim que funciona. Então, ele pegou lá os seus servos, pegou Isaac e foi para o Monte Moreá, porque o Senhor quer o teu filho, teu único filho, Isaac. Você vai sacrificá-lo para mim. Pense um pouco, como que Abraão estava. Meu único filho, o Senhor pede para sacrificar. Que nação que eu vou ter se não tenho filho nenhum? Ele disse que era ele. Mas ele creu que Isaac será chamada. É o chamado, é o filho. Ele sim, esse é que eu quero. O Senhor já tinha dito isso para ele. Isaac foi, era um mocinho. Se não me engano, ele tinha 17 anos. Coisa assim. Mocinho. E foi junto. Quando chegou nesse ponto aí, 22:5, então disse aos servos, Espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, vamos ver se tal esse versículo fala, voltaremos para junto de vocês. Essa palavra, voltaremos, é fortíssima. Tremenda. Espetacular. Porque ali mostra em que ponto estava a fé de Abraão. O Senhor não pediu para eu sacrificar meu filho, matar meu filho lá naquele lugar? Ele falou, nós voltaremos. Alguma coisa vai acontecer naquele lugar que eu e meu filho nós vamos voltar. Voltaremos junto de vocês. E nós sabemos, irmãos, que naquele lugar, quando ali, naquele altar que Abraão preparou, antes um pouquinho, Isaac perguntou para o pai, pai, estou vendo tudo prontinho, né, para o sacrifício aqui, mas cadê o que tem que ser sacrificado? Tem tudo, menos o cordeiro. Cadê o sacrifício? Ele disse, o Senhor proverá. Moriá significa, o Senhor proverá. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Amém? Irmãos, naquele momento, naquela mesa, naquele altar, Isaac e Abraão, foi uma cena inesquecível para os dois. Um preparado para morrer. O outro preparado para matar. Para Abraão, ele foi para matar. Isaac, para morrer. Essa era a cena. Essa era a situação. Isso era a situação muito forte, culminante da experiência de Abraão. Chegou o momento, ele pegou o cutelo, quando ele fez isso, ele matou Isaac. Isaac, quando viu o cutelo levantar, ele morreu. Entende? Então, irmãos, ali, pois o Senhor disse, Abraão, Abraão, não precisa fazer isso. Você provou que você tem fé. E cumpriu-se o que ele falou ali. Ambos desceram, voltaram. Amém? Irmãos, Abraão é o tipo do pai. Essa é a linha ministerial única. Deus escolheu esse homem na época como um ministro de Deus na terra. Deus, quando queria ver alguém fazendo a sua vontade na terra, olhava para Abraão. E Abraão é um tipo do pai. Jesus é o pai. Aquela mulher que tocou na roupa do Senhor Jesus e saiu virtude e ela foi curada. E o Senhor, alguém me tocou na minha roupa aqui, eu senti que saiu virtude. E ela trêmula, fui eu, Senhor. Ele, não fique com medo. Mas ela, antes disso, ele falou assim, filha, não tenha medo, a tua fé te curou, vá em paz. Quem que fala, chama alguém de filha? O pai. Ele também disse, não vos deixareis órfãos. Quem que é um órfão? O que não tem pai. Então, nessa linha ministerial, Abraão tipifica o pai. Aí nós vamos para Isaac. Isaac tipifica o filho. Como eu acabei de falar, nós sabemos que o Senhor Jesus é o filho e ele foi crucificado, certo? Se for lá, mas agora nós vimos que Isaac também foi morto. Então Isaac tipifica o Senhor Jesus como o filho. E ele, se for ver a história de Isaac, ele realmente teve um ministério muito maravilhoso, magnífico. Porque no ministério do Isaac, ele é reconhecido como aquele que cava os poços. Ele cavava poços para jorrar água. É aquele que alimenta, aquele que faz o povo beber da água viva. Jesus, irmãos, disse isso. Quem vem a mim? Quem tem sede, vem a mim e beba. Isaac era o tipo de Jesus, do filho. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele também teve muitas experiências, experiência de fome, mas ele gerou dois filhos. Nós sabemos, Esaú e Jacó. Certo? Então vamos, aqui então, nós vemos o filho. Jesus como filho, morreu na cruz, teve sua morte vicária na cruz, é aquele que nos mata a sede. Ele é maravilhoso. Aí vamos para Jacó. Jacó tipifica o Espírito Santo. Jacó, você quer conhecer o que é sofrer? Lê a história de Jacó. Ele era um suplantador? Ele deu um nó no irmão dele? Mas o Senhor disse que ele seria o primogênito. O Senhor disse para Rebeca: olha, o menor, o maior receberá o menor. Já tinha dito isso. Não precisava ele fazer nada. Mas ele precisava ser aperfeiçoado na fé, para crer naquilo que o Senhor fala. E o que aconteceu, irmãos? Por causa do que ele fez em dar um nó, enganar o irmão, vamos dizer assim, sobre o direito de primogenitura, os sofrimentos deles começaram. Para o início de conversa, ele teve que sair da barra da saia da mãe. Quem já saiu da barra da saia da mãe aqui? É fácil. Tem uns irmãos universitários, estou vendo aqui o Diego. Teve que sair, né, Diego? Estou vendo o Henrique. Teve que sair, né, Henrique? Né, Luan? Felipe, olha, tem um monte aqui de jacós aqui. Tiveram que sair da sua casa, da comidinha da mamãe, da sua caminha, dos seus amigos, ir para outro lugar. Jacó foi para outro lugar. A mãe falou assim: vai lá para, vai procurar minha família. E lá a família dele quem era? Labão. Mas quando, antes de conhecer Labão, irmãos, ele encontrou Raquel. E o texto fala claramente: ao ver Raquel, ele chorou. Chorou de amor. Amor à primeira vista. Por ela, ele trabalhou 14 anos. No dia do casamento, o sonho foi realizado. Raquel, 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 minha Raquel, enfim, será minha para sempre. E foi para a tenda das núpcias, pensando que estava indo com Raquel, mas acordou com Lia. Ó Senhor Jesus! Que sofrimento isso aí! Irmão, era legítimo ele querer Raquel. Mas o sogro deu um nó nele. Quando ele acordou, não era Raquel. Ele nunca disse que queria Lia nem outra. Ele queria Raquel, sempre quis Raquel. Mas acordou com Lia. E isso não foi o pior. Porque cada uma delas ainda arrumaram mais mulheres para ele. Ele que queria só Raquel, teve 4. Ele ia trabalhar que nem louco, porque ele tinha uma família, 4 mulheres para cuidar, e tinha um sogro que enganava, ele era assalariado, tinha que trabalhar bem para receber seu salário, porque tinha mulher e uma penca de filhos, 12. E quando ele voltava do seu trabalho cansado e tudo, ele ia e falou assim: será que hoje eu vou para a tenda com Raquel? Nem sempre, porque elas faziam uma escala. E ele tinha que obedecer a escala. Muito sofrimento, irmãos. É o trabalhar do Espírito Santo. Faz isso em cada um de nós. Levantando situações uma atrás da outra. Para nós sermos aperfeiçoados. Ele era muito suplantador, você não é? Eu não sou? Se nós pudermos, nós damos nó nas pessoas? Nem tanto agora, porque o que tem de cruz, o que tem de sofrimento entre nós é brincadeira não, hein? Não podemos bobear. Não podemos bobear, mas nós podemos confiar. E era assim a vida dele. E nós sabemos que no fim a mulher que ele amava acabou morrendo, etc, etc. Ele tinha medo do irmão. Mas no, por fim ele lutou com Deus e Deus mudou o nome dele para Israel. Lutou com Deus e venceu. E o Senhor, então agora o homem está pronto. E nós sabemos que Jacó gerou o reino de Israel, vamos pôr assim, são as 12 tribos. E aqui, nessa linha de ministerial, nós temos o quê? A igreja. Coletivamente, isso culminou no reino de Israel, as 12 tribos, os reis, aquele sofrimento, aquela luta, estava no Egito, tiveram que aprender a cultura divina no deserto por 40 anos, toda essa história nós já conhecemos, mas isso tudo era para também aperfeiçoar um povo, um grande grupo, 2 milhões de pessoas no deserto. Eles entraram na boa terra, estava tudo pronto, tudo legal, mas havia muita luta. Quando eles esqueciam do Senhor, deixavam de invocar o nome do Senhor, sempre era enviado um inimigo que os escravizava. Quando eles se arrependiam diante do Senhor, o Senhor levantava um juiz e eles eram libertos. E isso foi, ó, anos e anos. Até chegar no Novo Testamento, amém? A igreja, irmãos, ela começou com o Senhor Jesus e com 12. Com 12 apóstolos. Amém? Essa é a única linha ministerial. Deus não perde a sua linha. Se olhar a Bíblia, existe uma linha clara de que Deus não se desvia para a esquerda nem para a direita. As pessoas que se desviam, se perdem, Deus não pode fazer nada porque não são inocentes. Fazem porque querem fazer. E Deus levantou a igreja através dos 12 apóstolos. Ali entre eles havia uma liderança. O Senhor Jesus é o primeiro apóstolo, o primeiro mestre, tudo isso nós já sabemos. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que o Senhor Jesus foi à cruz, ressuscitou, amém? Tornou o Espírito que dá vida, e começou então, irmãos, a era da igreja. Estamos nos nossos dias, a era da igreja, 2000 anos para cá, mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento, e o que aconteceu aí? A igreja Tem uma linha única ministerial. Entre os 12, um traiu, foi substituído. Judas foi substituído por Matias, não é isso? Neste ministério, quer dizer, o único ministério, sendo o Senhor Jesus o cabeça de tudo isso, amém? E no começo foi Pedro, mas Pedro, ele acabou se envolvendo com algumas coisas fora da vida, podemos dizer assim. E Deus teve que levantar Paulo, temporariamente, com o intuito também de trabalhar em Pedro. Paulo teve o seu ministério único, escreveu as 14 epístolas, todas elas estão à nossa disposição. Sabemos quanto que ele sofreu, o que ele padeceu. Todos esses homens sofreram muito por Jesus, pelo reino, pelo Jesus. E Pedro, aconteceu uma coisa. Paulo foi decapitado. Aí Pedro voltou em cena, foi quando ele escreveu a segunda carta. Na primeira, ainda Paulo estava vivo, ou não estava. A verdade é que ele falou assim, assim como Paulo escreveu, quer dizer, ele escreveu já sabendo que ele tinha lido, sabia todas as coisas. Ele, de certa forma, ajudou a completar a Bíblia, a palavra do Senhor. E depois de Pedro, João, nessa era dos apóstolos primitivos, João foi o último. Foi o único que não teve morte trágica, não tem relato. Tentaram fazer isso. A história diz que ele foi jogado num caldeirão de óleo fervente. Pá! Quem que escapa do caldeirão de óleo fervente, irmãos? Ele escapou. Ele não morreu. Ficou vivo. Escreveu o Evangelho, escreveu as 3 epístolas, escreveu o Apocalipse. Já velhinho. E não tem relato de como ele morreu. Não temos isso aí. Chegamos aos dias de hoje. Estamos em 2019. Em 2019, irmãos, nós temos que entender que essa linha única ministerial, ela existe. E nós estamos nela. Todos nós que estamos aqui, porque nós cremos e estamos vivendo tudo o que os irmãos que estão à nossa frente, a palavra ministerial, os ministros de Deus, vimos também na mensagem dessa semana, com os versículos que nós lemos de Atos, todas as coisas que eles experimentaram. Mas eu quero falar o que nós estamos experimentando hoje. Muita coisa está acontecendo boas, mas muitas coisas também estão acontecendo ruins ao nosso ponto de vista. Não escapa um. É uma coisa, é outra. Ou é doença, ou é situação financeira, ou é relacionamento. A doença, ela pode ser psicológica, ela pode ser física, pode ser espiritual. Está acontecendo um monte de coisas. Por que o Senhor está às portas? A hora que nós não estivermos esperando, ele vem, como ladrão. Ele já disse isso. Porém, ele disse que Filadélfia será preservada daquela hora, da grande tribulação que ocorrerá na terra. Nós que cremos na palavra do Senhor, duvidamos que vai ter essa grande tribulação? Nós que cremos na palavra profética, sabemos que nós temos que nos preparar? E, irmãos, não precisamos fazer muitas coisas. Um pouquinho que você faz. Hoje, as irmãs do Ministério das Irmãs estiveram na praça, juntamente com os comportores dinâmicos. Isso aí aconteceu em muitos lugares aqui no Brasil. Uma unanimidade, em unidade, mostrando que nós estamos numa única linha. A prova de que estamos na única linha foi o que aconteceu hoje com as irmãs, amém? E nós temos que ser um em todas as coisas. E eu tenho uns 5 minutos, mais ou menos. Eu queria encerrar uma palavra adicional, porque nessa semana foi um cargo forte falando de sofrimentos, falando de cura, falando do invocar o nome do Senhor. Amém? Eu quero encerrar falando sobre invocar o nome do Senhor, enfocando a mensagem 19 dos fundamentos da fé cristã, que o irmão Daniel, quem não ouviu essa mensagem, quem estava aqui já desfrutou. Mas quem não esteve aqui naquele domingo que foi liberada essa mensagem, eu sugiro que ouça essa mensagem. É uma abordagem totalmente diferente do que nós ouvimos até agora sobre invocar, irmãos. Tremendo, magnífica. Demais. Por que que eu acho que é demais? Porque fala que Enos, isso está em Gênesis 4:26, fala assim: a Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então invocar o nome do Senhor não é novo, não. Começou lá no Velho Testamento através de Enos, antes do dilúvio. Enos, até a mensagem 19 dos fundamentos da fé cristã, significava frágil, fraco e mortal, é isso? Mas nós aprendemos que tem mais um item: incurável. Por que que Enos também significa incurável? Porque a morte é incurável. Se invoca o nome do Senhor, você não sabe quando que essa morte física vai chegar. Uns mais cedo, outros mais tarde. Até agora, até um presente momento, muita gente já morreu. Whitney Lee morreu de câncer de próstata. Otmani morreu de tuberculose. E os apóstolos, nós vimos aí, foram crucificados, foram decapitados, morreram. Ninguém teve moleza. E nós vemos que os homens de Deus, hoje, estão passando por muitos apertos. Então, Eno significa também alguém que é incurável. Olha só. Gênesis 22, 5 em diante. Vou ler para os irmãos um trecho muito interessante. Não, Êxodo 15, de 22 até 27. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 23. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse, no versículo 26: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizeram o que é reto diante dos seus olhos, deram ouvido aos seus mandamentos e guardaram todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então aqui a gente vê a linha ministerial e as ordenanças, os estatutos desse ministério. No 27, então, depois disso, né? Chegaram a Elim. Chegaram ali onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. O Senhor Jesus, irmãos, foi à cruz. Essa madeira aí é a cruz. Tornou-se a água amarga em doce. O Senhor Jesus na cruz tornou as águas amargas em doces. Ele praticou todas as leis, todos os mandamentos. Eu não vim aqui dar lei nenhuma, eu vim aqui para cumprir a lei. mas ele é aquele também que nos leva a Elim, as 12 fontes de água e as 70 palmeiras. Nesse ponto, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Invocar o nome do Senhor tem esse aspecto. Ouça a mensagem 19, leia a mensagem 19 dos fundamentos. Irmãos, toda vez que alguém invoca o nome do Senhor, ele está em aflição, ele está precisando do Senhor. E na Bíblia não fala, o Senhor fala no Velho Testamento, um versículo, Salmo 86:6, que o Senhor é rico para com todos aqueles que invocam, assim como no Novo, em Romanos 10:9. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, o Senhor é rico para com ele. Mas não fala que é rico em desfrute. Fala que o Senhor é rico. Não podemos usar nossa mente cartesiana para entender isso, não. Eu estou praticando um momento solene de cruz. Há 11 anos vou entrar no 12º. Invocar o nome do Senhor, irmãos, é ir para a cruz. Por que que os irmãos invocam pouco? Porque não querem ir para a cruz. Quem critica o invocar, não quer ir para a cruz. Quem critica quem invoca, não quer ir para a cruz. Não quer morrer na cruz. Mas nós sabemos que a cruz não apenas mata, mas ela também a morte, mas também a ressurreição. Jesus morreu na cruz, mas também ressuscitou. Então invocar o nome do Senhor tem esse aspecto da morte, mas também tem o aspecto da ressurreição. Às vezes o irmão fala assim: vamos invocar o nome do Senhor, depois vamos orar? Para chegar até 3 vezes invocando, olha. Por que, irmãos, que nós invocamos? Por que que os irmãos falam assim: ah, não, vamos orar, não, vamos invocar. Oh, Senhor Jesus. Oh, invoca 2 vezes, aí já alguém começa a orar. Orar é fácil, invocar é difícil. Orar você pode falar um monte de coisa, mas invocar é ir para a cruz. Você é amargo? Você precisa ir para a cruz para se tornar doce. A cruz vai mudar o teu temperamento, a tua natureza. Aquela madeira lá, ela mudou o sabor da água. De uma água imbebível, tornou-se uma água potável. Jesus quer tornar você uma água potável. Mas você tem que ir para a cruz. E invocar o nome do Senhor não é a única maneira de você invocar, não é a única maneira de você ir para a cruz. Tem muitas outras. Carro que bate, mãe que quebra o braço, é câncer que vem aqui, é câncer que vai lá, é irmãos que precisam de transplante de rim. Você estava esperando um pagamento, receber X, veio X dividido por 2. Não dá para pagar todas as contas. Relacionamento. Quantas coisas estão acontecendo conosco, irmãos? Mas o invocar, principalmente invocar, ele muda o sabor da água. Eu estou praticando, irmãos, vocês sabem, 11 anos, vou entrar no 12º ano. Esse momento que eu tenho de manhã com o Senhor é momento de ir para a cruz. Porque orar é mais fácil. Eu já participei de vigília de oração, das 6 da tarde às 6 da manhã. Mas eu nunca participei de uma vigília de invocar das 6 às 6 da manhã. Porque invocar é ir para a cruz. O invocar tem um elemento mortificador. Ele transforma. Claro que também há alegria de vez em quando. Claro que de vez em quando também há desfrute. Mas não necessariamente você tem um tempo para invocar o Senhor. Você tem que esperar desfrute. Você tem que esperar cruz. Morte! Tem um momento, irmão, vocês sabem, estou ali, hoje mesmo, toda manhã, hoje mesmo invoquei em torno de 30, 45 minutos, tem um momento, então eu invoco, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invoco hebraico, porque Jesus é tudo aquilo ali, tal, mas tem um momento muito doce para mim, é o momento que eu falo assim, ó Eli, Eli, ó Eli, Eli, o poderoso, ó Eloí, 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 Deus meu, Deus meu. Quem fez isso? O Senhor Jesus invocou dessa maneira na cruz. Eu encontrei na Bíblia, no Novo Testamento, o Senhor invocou Abba Pai. O Senhor invocou Ó Pai. E o Senhor invocou Eli. E invocou Eloi. No Evangelho, como ele tem quatro biografias, em um determinado Evangelho fala Eli. No outro fala Eloi. Eli significa poderoso. A mesma palavra que Maria, quando foi visitar Isabel e começou a orar e profetizar, Maria disse assim, ó, o poderoso encontrou na sua serva, eu sou bem-aventurado com ele. Aquele poderoso é Eli. É tão gostoso, irmãos, eu de manhã, como se estivesse ali na cruz, Eli, Eli, Eloi, Eloi. Não é a cruz física. Essa o Senhor já fez. Não é mais cruz física. Não precisamos mais passar na cruz física. É a cruz através do invocar o nome do Senhor. E o Senhor vai mudar você. Você é amargo? É mara? O Senhor pode transformar você em água potável. Jesus é o Senhor. Termino aqui, amém? Vamos cantar mais um hino. O Daniel escolheu o hino, amém?